Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estou com a Voz da América. Esta é a sua missão vespertina em português, de 15 de agosto de 2021. Hoje é domingo. Votos então de um bom domingo para todos. Convosco vai ficar na apresentação na Guedes, o Lio Saílo está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos com a Leste FM e com a rádio Sitxanoco. Em Bube é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo é a rádio Berland. Na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai. E em Catió, a Voz da América em português está com a Rádio Educativa e FM. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos falar do regresso dos famosos duetos da Avenida. Agora, passando do entretenimento, a música para a poesia. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinho. A seguir, o Clube dos Ouvintes com um dos nossos amigos internautas. Ele é hoje da Moçambique. Mas antes, vamos às notícias neste domingo.
O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, deixou o país e os talibã preparam-se para assumir o controle total do país após uma ofensiva relâmpago que levou à captura de todas as principais cidades e agora à queda do governo. Os talibã disseram hoje ter ordenado às suas forças para entrarem na capital para impedir atos de pilhagem após forças policiais terem abandonado os seus postos. Há notícias de tiroteios em diversas partes da capital afegã, onde esta manhã se registrou pânico à medida que se propagavam as notícias da chegada dos talibã. Uma destacada entidade do Ministério do Interior disse que o presidente Ghani tinha deixado o país para o Tajiquistão. O gabinete presidencial disse não poder comentar as movimentações do presidente por razões de segurança. A transferência de poderes estava a ser negociada no Catar, com a presença também de entidades americanas. O antigo ministro do Interior, Ali Ahmad Jalali, deverá ser nomeado para chefiar uma administração interina em Cabul, disseram à agência Reuters três fontes diplomáticas. O atual ministro do Interior, Abdul Sattar Mirzawakal, disse num tweet que o poder será entregue a uma administração interina. Diversos países estavam hoje a evacuar precipitadamente as suas embaixadas e pessoal afegão auxiliar, no meio de grande apreensão pela tomada da capital pelos talibã. O pessoal americano da embaixada foi evacuado por helicóptero para a zona do aeroporto, para onde diversas outras embaixadas também evacuaram o seu pessoal. Centenas de soldados americanos e britânicos deverão chegar em breve ao aeroporto para proteger a retirada. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, defendeu a decisão dos Estados Unidos deixarem o Afeganistão, afirmando não ser do interesse americano continuar no país. Blinken disse que os Estados Unidos tinham gasto milhares de milhões de dólares durante quatro diferentes governos americanos para o governo afegão fortalecer as suas forças de segurança, algo que o governo afegão não fez. O facto que essas forças não têm conseguido defender o país, e isso aconteceu mais rapidamente do que prevíamos, disse Blinken. Os talibã, recorde-se, foram afastados do poder há 20 anos por forças americanas depois de se recusarem a entregar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, responsável pelo ataque terrorista contra Nova Iorque e Washington de 11 de setembro de 2001. Bin Laden foi mais tarde morto por forças americanas. No Haiti, prosseguiam hoje operações de busca entre as ruínas de edifícios destruídos por um poderoso tremor de terra que atingiu uma parte do país no sábado, causando a morte de mais de 300 pessoas. O terremoto, de magnitude 7,2, destruiu centenas de casas no país que ainda não recuperou totalmente de um outro tremor de terra há 11 anos atrás e continua ainda sem um chefe de Estado após o assassinato do seu presidente o mês passado. O tremor de terra fez-se sentir principalmente no sudoeste do país, especialmente na região da cidade de Lekai. O número oficial de mortes anunciado no sábado à noite era de 304. As autoridades disseram que o número de mortos deverá aumentar à medida que prosseguem as operações de busca. Sob pressão dos Estados Unidos para conter a imigração ilegal, o governo do México começou a transportar milhares de imigrantes ilegais da fronteira com os Estados Unidos para a sua fronteira no sul e depois deportá-los para a Guatemala. O governo mexicano disse ter levado a cabo já cerca de 13 mil pessoas em cerca de 100 voos e na última semana foram transportadas 1.200 pessoas. Os imigrantes ilegais são depois transportados em veículos para a fronteira com a Guatemala.
Poemas musicados foi o retorno dos duetos da Avenida, um projeto da Zona Jovem que era regular antes da pandemia. Foram poemas de Márcio Batalha e Ângelo Reis e também Agostinho Neto. Um regresso testemunhado pelo repórter a Pedro Dias.
Ela veio do mar e confundiu as estrelas com os vivos na cidade. Na cidade, os seus olhos eram duas estrelas, duas estrelas. E no coração de muitos homens não brilhou outro sol, não brilhou outro sol. Jovem Produções e José de Gostinho Avenida se propuseram trazer hoje ao palco do Memorial António Agostinho Neto. A Zona Jovem Produções soube esperar o momento certo para que pudéssemos voltar a brindar o nosso público com momentos de pura cultura. Obrigado a todos aqueles que estão aqui na sala e que vão poder, em uma hora e meia, deliciar-se com Ângelo Reis e Márcio Batalha. Ângelo Reis e Márcio Batalha são simplesmente o melhor que nós temos em termos de poesia. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Sejam bem-vindos de volta ao projeto do Eixo na Avenida.
Figueira Ginga, diretor executivo da Zona Jovem Produções, responsável do projeto artístico-musical Duetos na Avenida. No passado 4 de agosto, o Memorial António Agostinho Neto testemunhou a retoma do projeto depois da interrupção em fevereiro de 2020 por força da pandemia Covid-19. Ângelo Reis e Márcio Batalha foram convidados à festa do retorno do Duetos na Avenida, com poesia, os poemas musicados de sua autoria e alguns do herói nacional, do poeta maior e fundador da nação, Dr. António Agostinho Neto. Pela escolha dos artistas, Figueira Ginga considera-os como o melhor que há no género poético de Angola.
Foi uma travessia longa, duríssima, que nos feriu a alma, nos feriu a alma. Foi difícil nós chegarmos até aqui, foi difícil conseguirmos encontrar o formato para este dueto, para uma retoma que não ferisse o atual estado de calamidade e que ao mesmo tempo valorizasse os nossos artistas, a nossa cultura e que fosse uma retoma inclusiva. Quando nós lançamos o cartaz, 90% das pessoas duvidaram deste show.
Porque não é habitual vermos os tais poemas musicados.
Exatamente. A primeira coisa que nos disseram é: se vocês vão voltar, deviam voltar com um cartaz que fosse boom, que fosse chamativo.
Dá para ti a surpresa ou dá para ti a alegria?
Exatamente. Nós queríamos que fosse algo surpreendente. Surpreendente é fazer diferente e fazer bem. E esses dois artistas, naquilo que fazem, são espetaculares. E acho que hoje ficou aqui provado. As pessoas poderão, de certeza que a partir de agora eles terão um outro reconhecimento de parte do público.
O reconhecimento, ou estão a prever também, quem sabe numa próxima oportunidade, trazer-vos de novo em palco?
Com certeza, com certeza. Quando tudo estiver bem melhor, pensamos fazer algo maior, porque Angola merece ver isto.
Teremos agora mensalmente, estamos agora no mês de agosto, quizá já em setembro também teremos um outro formato.
Diferente das edições passadas em que nós tínhamos as temporadas, desta vez vamos continuar a fazer duetos, mas vamos fazer um a um. Não vamos lançar a temporada, mas vamos fazer um a um, adaptando sempre aos...
Não tais. Duetos, mas com o artista sempre em palco?
Não. Vamos continuar a fazer duetos, mas normalmente nós lançamos vários shows de uma vez. lançamos as temporadas, como nós costumamos dizer. Agora não, agora no próximo dia 3 de março,
Celda, 3 de setembro,
Celda e Carla Moreno, aqui no Memorial. Portanto, ainda não sabemos o que é que teremos em outubro, mas sabemos que em outubro vamos ter duetos.
Será mesmo aqui no Memorial? Não, porquê Memorial, não Casa Senta? Porquê desta mudança?
Primeiro, este espetáculo, Márcio Batalha e Ângelo Reis, foi aqui para o Memorial porque aqui nasce poesia, aqui estamos a falar de Agostinho Neto. Nada melhor do que homenagear o herói nacional aqui em sua casa. E agora, nós pensamos que o próximo show, da forma intimista como nós o queremos fazer, casa perfeitamente com a sala.
A Zona Jovem Produções levou poesia ao Memorial, numa homenagem ao poeta maior. Afinal, naquele lugar repousa o corpo embalsamado de Neto, longe do palco da Casa 70, na Vila Alice. Num arranque tímido, quase entre a apatia e o fracasso, mas quem marcou presença no show de poemas musicados disse ter gostado do formato.
Rosana Silva. Foi um evento extremamente emocionante. Um evento emocionante. Dizer que numa fase como esta, estar a participar de eventos que retratam a nossa cultura, traduzem aqui umas aproximam o povo e tratam a cultura, acaba sendo um momento de extremo regozijo, de extrema alegria e acabam trazendo-se um certo conforto e paz à alma.
Levou tempo para estarmos de novo nesta condição?
Sim, levou tempo e esperemos que agora com a abertura esta abertura e volta aos palcos do mundo da cultura, consigamos então ter mais eventos do género, eventos intimistas, e que consigamos ter momentos de prazer, de cultura na sociedade.
A poesia de Márcio e do Ângelo deu para tocar o seu interior. O que é que despertou em si?
Não só nostalgia, não vou dizer nostalgia, mas alegria também. Não foi só momentos de nostalgia, porque remetem-nos a queridos que já não fazem parte de nós, remetem-nos também a momentos de alegria. Por isso é que momentos como esse, poesia de musicada,
não é muito habitual ver-vos em palco,
sim,
poesia
sim.
Musicada.
Sim, não é muito habitual, então foi um momento de extremo valor.
Manuel Napoleão, acredito que a Zona Jovem conseguiu surpreender a maior parte das pessoas, que não é comum em Angola nós fazermos poesia musicada, mas eu acho que para o momento é preciso chutar um pouco o Covid, trazer a juventude para fora de casa, respeitando o novo normal do distanciamento social. Acho que foi uma tarde muito agradável, bem passado. Eu gostei muito da interação entre os poetas, a interação entre a poesia e a música. A Zona Jovem tem um público específico e realmente já vai sendo um pouco o baluarte da cultura para, como o próprio nome diz, para os jovens, né? Eu acredito que sim, é um formato que vale a pena investir. É bastante próximo do público e acaba por fazer cultura, que é importante.
E os artistas convidados para o retorno do Duetos na Avenida, Ângelo Reis e Márcio Batalha, agradeceram a presença do público que gosta de poesia, bem como a aposta da produtora na diversidade cultural.
Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Muito obrigado ao Ângelo Reis, porque permitiu que eu pudesse desenvolver cada vez mais o meu ser artista num palco,
muito
num dueto.
Muito obrigado ao Márcio Batalha, que me permitiu ter a oportunidade de saber também respeitar a nova geração e, no fundo, sentir que esta nova geração e esta nova vaga de artistas é capaz de fazer acontecer de maneira diferente, de maneira concisa, com propriedade e com prioridade.
Não é muito habitual vermos este formato.
Não é habitual.
De despertar sentimentos ao público.
E, mas... graças a Deus, friso isso, que ter posto jovem como o projeto Zona Jovem, que criou esse, o projeto Duetos na Avenida, para conceber esse grande desafio.
Meu caro, isto é resgate de valores, isto é sabedoria angolana, isto é cultura nacional. Bem-aja, estamos juntos.
Eu queria estar aqui neste memorial, Agostinho Neto.
É espírito.
É os teus poemas musicados de Agostinho.
É aquilo que a gente disse no fim. Antigamente era o eu proscrito, era o sonho de criança, era o espírito, o sonho, o canto e...
É muita festa que tínhamos que aprender e fazer.
Márcio Batalha e Ângelo Reis, no memorial António Agostinho Neto, no passado 4 de agosto. No retorno do projeto artístico Duetos na Avenida em Poesia, pela primeira vez em cartaz, a Zona Jovem Produções decidiu homenagear durante a noite de poesia a poetisa Canguimbo Ananais. Manuel Gonçalves, diretor provincial da cultura, considerou a homenagem de merecida.
Para essa grande mulher, uma guerreira, aliás, temos estado a partilhar esses anos todos, penso que é uma homenagem merecida e em função daquilo que tem estado a fazer, não só pela cultura, mas sobretudo olhar para aquele que é o teu lado social, o teu combate social pela juventude e com a juventude. Portanto, que Deus continue a lhe abençoar e que essa tua carreira continue, como disse o Figueira, até o infinito.
Agostinho Neto, grandeza vem de ti. África, Gola no Chima, no Chima Angola, Gola no Chima, Gola no Chima, terra da família feliz.
Canguimbo Ananais, poetisa, homenageada no regresso do Duetos na Avenida, com Ângelo Reis e Márcio Batalha.
Foi na palma da mão, na palma do vizinho. Foi o nosso filho, neste momento tão querido. É na palma da mão. É na palma da mão. Nada.
una violencia, un sol de África, un sol de África, é um sintoma que nós temos em nossas mãos. Outras vidas e alegrias desmentidas nos lamentos falsos das suas bocas. Por nós é amor, por nós é amor. E aí? Tá bonito. A gente assume. Arrisquei viajar pelos sete mares para encontrar o teu amor. Perdi-me na penumbra das alavanches e tempestades colossais para buscar a simbiose do teu destino. Embriaguei-me nos vinhos mais saborosos que existem nos sete mares. Só para encontrar o perfume da essência do teu ser. Embriaguei-me no teu perfume. Se for para casar, ai, a gente assume, a gente assume, assume, a gente assume, assume.
Entre o povo que me enche de orgulho, as pétalas brilham como as gotas de orvalho. A motivação é a força do trabalho. É poesia na boca do povo. 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 Esse povo virtual, esse povo avançado, esse povo de sangue típico de Angolano.
Alguns momentos do concerto de poemas musicados com Ângelo Reis e Márcio Batalha, em duetos na Avenida, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, no passado 4 de agosto.
Angola tem grandes artistas, nossos artistas têm um potencial enorme, só precisam de ser abraçados e levados para palcos que possibilitem mostrar o seu trabalho ao mais alto nível. Dar condições para que eles mostrem o seu trabalho ao mais alto nível. E é isso que nós fizemos aqui nos Duetos na Avenida.
Figueira Ginga, da Zona Jovem Produções. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Thank you.
15 de agosto de 2021. Hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais. Twitter, Instagram e YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Votos de um bom domingo com esta emissão vespertina em português da Voz da América, 15 de agosto de 2021. Convosco está o Lio Saílo, que está na produção. Aqui, atrás do microfone, está a Ana Guedes, que vos saúde e deseja de novo um bom domingo. A pode seguir-se em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos FM também em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo, Cazi FM. Ouvem-nos em Nampula em FM com a Rádio Encontro. Na cidade de Climano estamos em FM com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Caso Maia, em Catió, Rádio Educativa. Estamos em Cachunco com o Beroland, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Buba, é Rádio Papagaio, em Gabu, é Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E em Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti, a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matinha. É a conversa que eu mantenho aos domingos com a doutora Graça. E hoje vamos falar de Marburgo. E depois vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos internautas. Ele é de Moçambique e vamos falar sobre recursos humanos. Mas antes, as notícias do mundo.
O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, deixou o país e os talibã preparam-se para assumir o controle total do país após uma ofensiva relâmpago que levou à captura de todas as principais cidades e agora à queda do governo. Os talibã disseram hoje ter ordenado às suas forças para entrarem na capital para impedirem atos de pilhagem após forças policiais terem abandonado os seus postos. Há notícias de tiroteios em diversas partes da capital afegã, onde esta manhã se registrou pânico à medida que se propagavam as notícias da chegada dos talibã. Uma destacada entidade do Ministério do Interior disse que o presidente Ghani tinha deixado o país para o Tajiquistão. O gabinete presidencial disse não poder comentar as movimentações do presidente por razões de segurança. A transferência de poderes estava a ser negociada no Catar, com a presença também de entidades americanas. O antigo ministro do Interior, Ali Ahmad Jalali, deverá ser nomeado para chefiar uma administração interina em Cabul, disseram à agência Reuters três fontes diplomáticas. O atual ministro do Interior, Abdul Sattar Mirzawakal, disse num tweet que o poder será entregue a uma administração interina. Diversos países estavam hoje a evacuar precipitadamente as suas embaixadas e pessoal afegão auxiliar, no meio de grande apreensão pela tomada da capital pelos talibã. O pessoal americano da embaixada foi evacuado por helicóptero para a zona do aeroporto, para onde diversas outras embaixadas também evacuaram o seu pessoal. Centenas de soldados americanos e britânicos deverão chegar em breve ao aeroporto para proteger a retirada. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, defendeu a decisão dos Estados Unidos deixarem o Afeganistão, afirmando não ser do interesse americano continuar no país. Blinken disse que os Estados Unidos tinham gasto milhares de milhões de dólares durante quatro diferentes governos americanos para o governo afegão fortalecer as suas forças de segurança, algo que o governo afegão não fez. O facto de que essas forças não têm conseguido defender o país, e isso aconteceu mais rapidamente do que prevíamos, disse Blinken. Os talibã, recorde-se, foram afastados do poder há 20 anos por forças americanas depois de se recusarem a entregar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, responsável pelo ataque terrorista contra Nova York e Washington do 11 de setembro de 2001. Bin Laden foi mais tarde morto por forças americanas. No Haiti, prosseguiam hoje operações de busca entre as ruínas de edifícios destruídos por um poderoso tremor de terra que atingiu uma parte do país no sábado, causando a morte de mais de 300 pessoas. O terremoto, de magnitude 7,2, destruiu centenas de casas no país que ainda não recuperou totalmente de um outro tremor de terra há 11 anos atrás e continua ainda sem um chefe de Estado após o assassinato do seu presidente o mês passado. O tremor de terra fez-se sentir principalmente no sudoeste do país, especialmente na região da cidade de Leicai. O número oficial de mortes anunciado no sábado à noite era de 304. As autoridades disseram que o número de mortos deverá aumentar à medida que prosseguem as operações de busca. Sob pressão dos Estados Unidos para conter a imigração ilegal, o governo do México começou a transportar milhares de imigrantes ilegais da fronteira com os Estados Unidos para a sua fronteira no sul e depois deportá-los para a Guatemala. O governo mexicano disse ter levado a cabo já cerca de 13 mil pessoas em cerca de 100 voos e na última semana foram transportadas 1.200 pessoas. Os imigrantes ilegais são depois transportados em veículos para a fronteira com a Guatemala.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Vamos então falar agora de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar do reaparecimento do caso de vírus Marburgo. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E connosco temos a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também estejam bem.
E, doutora, nós também esperamos que estejam de boa saúde ou melhor possível nestes tempos. Doutora, vamos falar sobre Marburgo, e isto porque voltou a aparecer um caso, uma morte na zona da África Ocidental, doutora, desta doença que já tinha aparecido ali naquela área. Angola também foi um país que teve casos de Marburgo. Falando de Marburgo, doutora, Marburgo é uma doença hemorrágica, é um vírus, é o quê, Marburgo?
Olha, Ana, Marburgo é o nome do vírus, mas também é a doença que é causada por esse vírus. E o que é isto? O Marburgo é uma doença que está no grupo das febres hemorrágicas. As febres hemorrágicas, estamos a falar, por exemplo, de ébola, é uma febre hemorrágica, entre outras que fazem parte do mesmo grupo. E é uma doença que é rara, mas que este surgimento de casos já começa a preocupar a saúde pública a nível global, porque é uma doença que transmite-se muito rapidamente, como ébola. E pronto, há toda a preocupação em tentar conter o surgimento de casos, o surto, não é? Que é para não tomar proporções alarmantes, porque é uma doença bastante, com uma alta taxa de letalidade. Então, todo esforço tem que ser no sentido de conter que esse vírus se alastre.
Doutora, muitas pessoas confundem um pouco Marburgo com ébola. Aliás, as autoridades de saúde da África Ocidental dizem que exatamente este novo caso de Marburgo, do vírus Marburgo, apareceu na mesma zona onde tinha sido declarada há uns anos um surto de ébola. Há grandes diferenças ou grandes semelhanças entre estes vírus?
Sim, claramente, Ana. Eu me referi anteriormente que estas doenças fazem parte do grupo de febres hemorrágicas. Portanto, as febres hemorrágicas são doenças que a principal característica é o aparecimento de hemorragias em várias partes do corpo. Então, assim como o ébola, o Marburg também vai ter essas características, daí que acabam sendo doenças semelhantes, que muitas vezes podem ser confundidas. E também a origem é quase que semelhante, porque o vírus do Marburg é uma doença que encontra-se em locais onde existe um certo tipo de morcegos, e a infecção passa facilmente de pessoa para pessoa, através do contacto com secreções de uma pessoa doente, através de contacto com sangue e outro tipo de fluidos corporais.
Doutora, quais são os sintomas mais prevalentes, quais são os sintomas também mais mortais deste tipo de vírus?
Olha, os sintomas deste tipo de vírus, primeiro, eles surgem de forma muito repentina e são caracterizados por uma febre alta, acima de 38 graus Celsius. A pessoa também apresenta-se com uma dor de cabeça intensa, dores musculares e um mal-estar geral. Pode também ter uma diarreia que seja persistente, dor abdominal. A pessoa também pode sentir náuseas e vômitos, e também pode tornar-se agressiva e bastante cansada. E também muitas pessoas que estão infectadas por este vírus podem apresentar hemorragias em várias partes do corpo 5 a 7 dias após o início de sintomas. E isto acaba sendo uma situação bastante alarmante, não é? Porque as hemorragias podem surgir nos olhos, na gengiva, no nariz e também nas fezes ou no vômito. E infelizmente, porque os sintomas iniciais são sintomas muito gerais, há o risco de não se prestar muita atenção nos sintomas iniciais e a pessoa evoluir para este estágio em que já apresenta essas hemorragias e, infelizmente, nessa altura, muito pouco se pode fazer.
Doutora, o vírus, portanto, tal como o do Ebola, de Marburgo, é altamente contagioso e altamente transmissível.
Sim, sim, o vírus é muito transmissível, é altamente contagioso. No início, originalmente, o vírus passava para os humanos se estivessem expostos a locais habitados por esse tipo de morcegos que eu me referi. Entretanto, quando a pessoa fica contaminada, o vírus pode passar de uma pessoa para outra pessoa através do contacto dos fluidos corporais e essa transmissão é muito rápida mesmo. Por isso é que é muito importante que a pessoa, quando está infectada, seja mantida em isolamento de formas que não contamine as outras.
Doutora, como é que se trata, não há uma vacina para Marburgo, como é que se trata esta doença, como é que se combate este vírus?
Olha, não há vacina para a prevenção do Marburgo, mas também, infelizmente, não existe um tratamento específico para esta doença. E o tratamento, primeiro tem que ser adaptado de pessoa para pessoa, de acordo com os sintomas que a pessoa vai apresentar. E a finalidade do tratamento é, fundamentalmente, aliviar os sintomas que a pessoa há de apresentar. E também tentar assegurar que não haja muito sofrimento durante o processo de tratamento e recuperação da pessoa. No entanto, há algumas medidas que são básicas e gerais para qualquer paciente, que são a reidratação, algumas pessoas podem necessitar de internamento no hospital e também a administração de medicamentos para dor, medicamentos para as náuseas que a pessoa possa apresentar. Portanto, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas, mas naturalmente é preciso avaliar o quadro, não é? E assegurar sempre a hidratação e também que esta pessoa esteja isolada para evitar que possa contaminar outras pessoas. Em alguns casos pode ser até necessário fazer transfusão de sangue e também criar mecanismos para facilitar a coagulação, que é para evitar que os sangramentos se agravem.
Portanto, doutora, disse que isto é uma doença que é transmitida por um morcego em especial, creio que se chama frugívoro, algo assim parecido. Só o morcego ou há outro hospedeiro deste vírus, doutora? E onde é que é mais prevalente, por assim dizer, este tipo de doença?
Olha, este tipo de doença, Ana, tende a ser mais prevalente no sul da Ásia, é um dos locais onde há maior prevalência, e também em alguns países da África. Neste caso, a detecção do Marburgo aconteceu, que foi muito recente, aconteceu em Guiné, e que hoje a OMS confirmou que já existe um óbito por causa desta doença.
Doutora, o que é que as pessoas devem fazer quando sentirem alguns dos sintomas que a doutora mencionou? Alguma coisa logo em casa que as pessoas podem fazer antes de chegarem ao médico?
Bem, Ana, esta é uma doença que partilha muitos sinais e sintomas com outras doenças gripais, daí que a sua identificação e diagnóstico primeiro é um desafio. Portanto, uma pessoa que tenha o vírus pode nem sequer saber que está infectada e ir transmitindo de pessoa para pessoa. Então, o que se pode fazer, Ana, é que no momento em que a pessoa começa a ter algum sintoma dos que eu me referi, febre alta, mal-estar, vómitos, náuseas, esta pessoa tem que procurar uma unidade sanitária para ser feito o diagnóstico e descartar outras prováveis causas desses sintomas. Na eventualidade, por exemplo, da pessoa já ter tido contacto conhecido com alguém que tenha estes vírus de Marburgo, a pessoa tem que tomar a iniciativa e auto-isolar-se e procurar que seja dada assistência médica, nem que isso implique ter alguém da saúde a ir fazer o diagnóstico e dar assistência, só para evitar que esta pessoa esteja fora a transmitir o vírus. Então é muito importante essa questão do auto-isolamento e quem puder pode ir de imediato à unidade sanitária para poder receber o tratamento adequado e tentar conter o alastramento deste vírus.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana. Estivemos aqui a falar de Marburgo, vírus e a doença de Marburgo com a doutora Graça Matinha, de quem nos despedimos tal e qual, como despedimos de todo o nosso auditório, enviando-vos um abraço, votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembra-se de cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, Daniel Steschke traz-nos à conversa o moçambicano Bruno Mourinho, consultor da Flow Group, sobre um estudo que vai informar sobre as tendências, oportunidades e desafios dos recursos humanos em Moçambique. Dani.
Olá, aqui Dani Steschke. Hoje converso com Bruno Mourinho, consultor da Flow Group, sobre um estudo que vai informar as tendências, oportunidades e desafios dos recursos humanos em Moçambique. Seja bem-vindo, Bruno.
Olá, Dani, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade.
Antes de falarmos sobre o estudo, eu gostaria de saber um pouquinho mais quais são os maiores desafios na área de recursos humanos em Moçambique.
Primeiro, uma pequena contextualização. Olha para Moçambique como um país com uma população muito jovem. O primeiro desafio é encontrar talentos para um país que está agora com grandes possibilidades de crescimento. Temos um país que está rico em termos de recursos naturais, temos um país que tem potencialidades agrícolas. Depois tem a questão, mais uma vez, do desemprego, por um lado, que isso é uma questão estrutural, e com onde é que os recursos humanos entram? Os recursos humanos aí entram muitas vezes, porque se há muita gente, há muito jovem desempregado, então quer dizer que há uma necessidade não só de fazer a seleção, o recrutamento, que é a parte intro, mas depois tem a parte externa, que é a responsabilidade de formar, de capacitar, de treinar e de dotar as pessoas de conhecimentos e competências para melhor responder às necessidades no mercado. Agora, isso estou a olhar numa vertente muito macro, numa vertente mais interna, mais de RH, mais de recursos humanos. A nossa primeira preocupação é olhar primeiro para a necessidade de ter um mindset digital. Estamos nesta transição com o Covid e tudo muito mais, e é uma necessidade dos recursos humanos seguirem esta dinâmica. Há uma dificuldade, na verdade, em adaptarem-se, em acelerarem, em utilizarem das ferramentas digitais. Pelo menos no último estudo que nós fizemos, 76% dos contribuintes, dos inquiridos, disseram que as suas organizações ainda têm dificuldades em utilizar as ferramentas digitais para acelerar processos nos recursos humanos. Então, tem esta questão do mindset digital. Depois, uma outra preocupação também nos recursos humanos é que nós estamos em fases em que os colaboradores hoje em dia estão cada vez mais autónomos, têm sede demais, estão cada vez com a tecnologia, estão cada vez mais capazes. Então, depois temos uma outra dificuldade em termos de recursos humanos, que é a liderança. Há um gap de liderança, uma necessidade de aquilo que a gente chama de liderança transformacional, uma necessidade de adaptação às novas mudanças. E esse é um desafio em que os recursos humanos têm esta responsabilidade, por um lado, deles mesmos procurarem capacitar os seus líderes, ou, de uma outra forma, procurarem soluções externas, consultores e organizações externas, para poderem ajudá-los nesta liderança transformacional, para ajudar a melhor responder aos desafios da atualidade. Por fim, para não ter uma resposta muito alongada, uma outra preocupação, quando a gente fala de recursos humanos, é a questão da autonomia, a questão da atitude versus a técnica. Em tempos passados, a técnica já foi muito importante, mas hoje em dia já lá foram os dias em que a técnica é primordial. Hoje em dia queremos pessoas que tenham atitude, que tenham motivação. É todo aquele conjunto das competências humanas. Não são as competências hard, as competências técnicas, mas as competências humanas. Então, como a área dos recursos humanos tem esta dificuldade hoje em dia, em encontrar estas competências, estas pessoas capacitadas com atitude, com motivação, com comportamento para melhor trabalhar.
Bom, então, já que você me deu essa deixa, Bruno, Conta mais aí sobre esse estudo, né, que é essencial aí para o futuro de Moçambique e também, né, para o emprego aí de muitos jovens.
O estudo, basicamente, é algo que foi criado desde 2018. É, o estudo do Recursos Humanos de Moçambique é o primeiro e o único estudo no país. É um estudo anual, faz-se todos os anos. E ele tem o grande objetivo de recolher as principais tendências, prioridades, oportunidades e desafios dos recursos humanos. O que era uma prioridade no ano passado, naturalmente não é uma prioridade neste ano. Se no ano passado, vamos lá dizer que a formação e capacitação se calhar estivesse em primeiro lugar, se calhar podemos pensar que de repente formação e capacitação, por causa da realidade atual com o contexto da pandemia, do Covid, formação e capacitação pode ter perdido importância. Ou não, nunca se sabe. Então é isto que nos interessa, poder saber, poder perceber como é que andam os recursos humanos, qual é o clima, quais são as tendências, qual é a prioridade. Vamos lá parar e pensar e falar do RH digital. Será que no ano passado as pessoas tinham uma dificuldade com o RH digital e neste ano a coisa melhorou ou não? Será que, e isso nos permite saber, será que os moçambicanos como profissionais estão habituados ou estão a seguir a tendência, estão a seguir a transformação para o mundo digital? Será que isto está a acontecer ou não? Isto nos permite ter informação que depois é utilizada estrategicamente para informar as próprias empresas a tomarem decisão, depois de lerem e verem que, oh, ok, tem este dado interessante, será que isto não está a falar de mim? Será, dá para fazer uma reflexão e olhar para a minha própria empresa? Dá para informar os tomadores de decisão, informar os líderes das organizações, os académicos, e isso ajuda-nos também depois a fazer um levantamento das necessidades do mercado. Como uma empresa, como uma instituição que é uma consultora em desenvolvimento organizacional, dá para saber quais são as dificuldades do mercado, como é que nós temos que também nos preparar para melhor responder a essas dificuldades e a esses desafios. E a parte interessante deste estudo é que ele, pelo menos no primeiro ano, foi só a visão dos profissionais de RH e executivos. No segundo ano, 2019, 2018 e 2020, foi a visão dos profissionais de RH, executivos de RH e os CEOs. E este ano recolhemos a visão de todos, a opinião de todos os profissionais, e o resultado está para breve, a priori em outubro. Vamos lançar o livro, como temos lançado sempre.
Você é mestrando em Relações Internacionais e licenciado também em Relações Internacionais e Diplomacia. E eu queria saber, então, quais são os desafios e oportunidades para os jovens moçambicanos recém-formados?
Primeiro é que nós, hoje em dia, temos muito mais informação do que tiveram nossos pais uns anos atrás. Hoje em dia temos muito mais informação. Hoje em dia nós temos acesso a oportunidades e ferramentas de ponta, avançadas, comparado aos nossos pais das gerações antigas. Então, a primeira oportunidade é esta, é olhar muitas vezes para o seu talento, procurar ao redor do mercado e fazer uso dessas ferramentas, uso dessa informação, para poder criar o seu próprio desenvolvimento, criar a sua própria carreira. Naquilo que é, pelo menos, o trabalho da própria Flow, nós temos uma área, que é uma área da juventude, que a gente chama de Youth, e esta área de Youth in Flow, que é Juventude em Flow, a dar o máximo do seu potencial, este é o pensamento da nossa área. Tem programas como, por exemplo, Get in the Game. O Get in the Game é dizer que as pessoas vão entrar para o game, estão a entrar para o jogo. E que estamos a falar exatamente destes recém-formados que vão logo entrar para o game. E notamos que há um gap, porque é uma coisa que não nos é ensinada na faculdade, não nos é ensinada na escola, pela própria realidade estrutural do país. Então, o Get in the Game vem responder a este gap em que as pessoas não sabem ter uma identidade profissional, preparar um CV convincente, preparar um CV que está de acordo com os padrões internacionais, de acordo com os padrões dos recrutadores, a questão das redes sociais, a gestão do LinkedIn, depois a preparação da própria carta de motivação, que para nós, nesta fase da vida, parece algo muito simples, mas muita gente não está preparada. Então, temos esta oportunidade que é ter acesso à informação, depois temos oportunidades, ou por outra, temos organizações a trazerem soluções para certas situações ou problemas que nós verificamos. Então, ao verificarmos este problema, trouxemos esta solução. Então, esse é só um exemplo de como nós estamos a olhar para oportunidades, ver como os jovens estão predispostos a adquirir informação e trazer soluções para dificuldades, não chamaria de problemas, para dificuldades do nosso próprio mercado. Acho que poderia parar por aqui pelo tempo mesmo.
Bruno Mourinho, foi um prazer tê-lo aqui para falar sobre as tendências, oportunidades e desafios na área de recursos humanos e também aí para os jovens em Moçambique que são recém-formados. Olha, eu espero ter a oportunidade de falar mais vezes com você.
Obrigado, Dani. Obrigado. É um prazer sempre poder interagir com a avó e interagir consigo. Muito obrigado.
E assim nos despedimos. Foi a emissão Vespertina em Português da Voz da América, 15 de agosto de 2021. Amanhã aqui estaremos de novo com mais uma emissão Vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Luís Saído com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.